A partir de agora, nós vamos conversar com a diretora do Hospital São Francisco, Dora Nunes, trazendo informações daquela casa de saúde, falando aí do ano de 2025, projeção para o ano de 2026, parcerias, enfim. Ao longo da nossa entrevista, nós vamos trazer essa série de informações. Dora, boa tarde. De início, eu queria pedir para você fazer uma avaliação desse ano de 2005 para o Hospital São Francisco, a União Hospitalar São Francisco. Boa tarde.
Boa tarde a todos os ouvintes da 98 FM, boa tarde aos nossos amigos aqui presentes, Macário Marconi e a minha assessora de comunicação, Mailan. Né? Primeiramente, agradecer aí mais uma vez pelo espaço. E é sempre muito bom, né, estar aqui, podendo compartilhar com a população de Campo Formoso em especial, né, e toda a micro-região, o papel estratégico dessa unidade de saúde, né, o Hospital São Francisco, que hoje se tornou uma referência na nossa região, cada vez mais vem tendo visibilidade a nível estadual e que vem desenvolvendo um trabalho bastante profícuo e desafiador, como é trabalhar com o Sistema Único de Saúde, né? Não é novidade para todo mundo sabe que o Sistema Único de Saúde, ele é cofinanciado e ele não cobre os custos da assistência prestada, dos serviços entregues, não cobre 100% os custos e as unidades, na sua grande maioria, precisam buscar outras fontes de receita para que consiga manter o operacional de uma complexidade que é uma unidade de saúde como um hospital. E aí, nós do Hospital São Francisco, né, uma equipe, nós temos uma atual mesa diretora bastante voltada para o aperfeiçoamento a cada dia mais da gestão, né, buscando sempre trazer qualidade, ampliar e principalmente assertividade nos serviços prestados. E o ano de 2025, Macário, foi um ano bastante desafiador, porque a gente vem crescendo, né, estruturalmente e também ampliando os serviços, trazendo a alta complexidade para dentro da unidade, que era uma unidade somente de média complexidade. Hoje nós somos uma unidade que temos serviços da alta complexidade inseridos nela, e o que nos torna, né, cada vez mais desafiador nós conseguirmos atingir todos os objetivos que um serviço desse requer. Mas eu vou citar aqui a título de números, estatística, para que a população tenha uma noção, né, do quantitativo de serviço prestado que a instituição faz, não só para a população de Campo Formoso, porque, como eu disse, nós somos hoje uma referência, então existe a demanda espontânea, né, até porque nós somos portas abertas, 24 horas de domingo a domingo, e quem chega às nossas portas com a solicitação de uma urgência, emergência, nós não negligenciamos e colocamos para dentro e atendemos. Mas, obviamente, que o percentual maior de atendimento, né, eu diria assim, os maiores beneficiários desse atendimento é a população de Campo Formoso, ainda num percentual de 70% a 80%, tá? E aí a gente vem na área de urgência e emergência em 2025, até novembro, porque nós ainda não fechamos os dados de dezembro, ainda estamos numa parcial. Nós tivemos mais de 24.500 atendimentos, pessoas, não é atendimento, porque muitas vezes uma pessoa, ela passa por 2, 3 atendimentos. Ela passa por uma triagem, ela passa pelo médico, ela passa por uma consulta de observação, ela vai fazer um raio-x, ela faz uma tomografia. Mas pessoas, nós tivemos mais de 24.500 pessoas transitando ali na nossa urgência e emergência no ano de 2000, até agora no ano de 2025, né? Fizemos mais de 1.800 cirurgias gerais, as ortopédicas nós fizemos 650 cirurgias ortopédicas, que é um serviço relativamente novo, né, implantado aí na unidade, serviço de 2 anos para cá, que era também um grande sonho nosso, até porque a nossa estatística de encaminhar pessoas para fora Na área de ortopedia era muito alto, né? E isso a gente já conseguiu diminuir aí bastante essa estatística. Então, realizamos cirurgias gerais, quase 1.900 cirurgias e 650 cirurgias ortopédicas. Ainda na média complexidade, a gente internou mais de 780 pessoas na clínica médica, tá? Mais de 800 partos, sendo eles 500 e pouco normais e 300 e pouco cesarianas. E aqui até me chamou um pouco a atenção, porque esse ano foi um dos anos que nós menos, que a população menos pariu, né? Aqui é uma estatística que está relativamente abaixo, esse foi um número que está relativamente abaixo dos demais anos, né? Então, isso quer dizer que está havendo um controle maior, né, da natalidade. Fizemos na UCI Neonatal, que é a Unidade de Cuidados Intermediários, né, para os recém-nascidos, nós tivemos quase 400 internamentos. E vamos para a nossa alta complexidade aí, falando da UTI e da questão da hemodiálise, né? Na UTI, que é uma UTI hoje bastante referendada pelas avaliações de qualidade do Estado, né, da CESAB, é uma UTI que atingiu, Marconi, 93%, né, dessa avaliação, tanto nas metas quantitativas quanto qualitativas. E a gente fica muito satisfeito porque é um serviço que ratifica a qualidade da assistência prestada por essa unidade. A gente hoje recebe pacientes de quase todos os municípios aqui, circos vizinhos, e não somente circos vizinhos, os que estão regulados, está na rede da regulação do Estado. A gente recebe de Xorroxó, de Paulo Afonso, né, pacientes. Claro que predominantemente as internações da UTI, elas são de munícipes de Campo Formoso, segundo lugar Senhor do Bonfim, Pindobaçu, né? Mas é uma UTI que tem sido a referência para vários municípios aqui vizinhos, e o Estado tem contado com a nossa resolutividade, em especial porque é uma das poucas UTIs que consegue manter o serviço de hemodiálise funcionando, né? Então, isso é um ganho muito bom para a população de Campo Formoso e para toda a região. Nós internamos mais de 800 pessoas, Macário, e você sabe que a média de internamento de cada pessoa na UTI, ele gira em torno de 7 a 10 dias. Então, você vê que é um trabalho que o paciente, ele fica mais tempo conosco, né? E realmente a gente tem tido a estatística de altas e de cura muito boa, atingindo todas as metas que estipuladas pela Organização Nacional de Saúde, pelo Ministério da Saúde e pela CESAB.
Eu ia te perguntar exatamente sobre metas, as metas assim, mas de uma forma mais ampla, metas traçadas pela instituição, pelo Hospital São Francisco. As metas foram todas cumpridas e os desafios que se apresentaram ao longo do ano de 2025, eles foram todos superados, vocês consideram?
Olha, a nível de metas quantitativas, em relação a atendimentos, nós superamos todas as metas. A gente ainda tem, talvez por essa questão de ser a referência, a gente atende mais do que o que nos é estipulado, a cota, né? Como a gente chama, a cota SUS. E isso eu estou falando, gente, de atendimento SUS, tá? Porque vocês sabem que a gente atende a rede complementar, que são os planos de saúde, e o particular. Obviamente que num percentual, o Hospital São Francisco ainda continua oferecendo 85% dos seus atendimentos ao Sistema Único de Saúde, né? O que preconiza para uma instituição filantrópica é oferecer até 60%. Por esse 60%, nós estamos além dessa meta, né, estipulada aí. Então, em relação aos atendimentos, aos números, nós ultrapassamos todos. Todas esses números que eu dei aqui a vocês, a cota do SUS, ela é menor do que o que nós atendemos, né? Então, a gente atinge as metas quantitativas. As metas qualitativas, e que são as subjetivas, nossa avaliação está em 85%, no geral da instituição, porque elas são avaliadas, Macário, por setores. A UTI tem uma comissão de avaliação, a clínica médica tem outra, né? A maternidade, pediatria e UCI tem outra. Então, a nível geral, 85% é nossa avaliação das metas qualitativas. É óbvio que são metas subjetivas e são metas as quais depende de processos, né, de melhoria em processos, em fluxos de atendimento cada vez mais, e que a instituição tem investido bastante nisso, principalmente para melhorar o seu nível de governança, né, a sua estrutura, a sua maturidade profissional, né, de governança e de compliance, e investindo em inovação. Vocês tiveram aí, vocês ouviram a última entrevista aí do presidente, do atual presidente, doutor Renato Filho, ele falar da implantação de um novo sistema de informatização, onde nós estamos trazendo até a inteligência artificial para dentro da nossa unidade. Isso vai ser a primeira instituição no nível e no porte do Hospital São Francisco a estar implantando esse tipo de sistema para melhorar na assistência do paciente. Então, a gente tem buscado bastante atingir, nosso objetivo é atingir 100% essas metas qualitativas, né, para que a gente consiga aí cada vez mais estar sendo referendado o trabalho daquela equipe que diuturnamente está ali tentando fazer mais e mais e com menos, Macário.
Olha, agora já 1h27, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com Dora Nunes, diretora administrativa do Hospital São Francisco. Trazer Marconi Nunes aqui também para a nossa entrevista. Marconi.
Dora, boa tarde. Sobre conquistas com especialidades, o Centro Médico, SUS, convênio particular, como foi o desempenho do Hospital São Francisco em atrair novos profissionais com novos atendimentos especializados?
Especialistas lá no nosso hospital, a gente tem uma gama de especialistas captados já, inclusive temos alguns que são prata da casa, que há anos, né, encontram-se conosco, nos dando esse privilégio, esse benefício de ser atendido por esses experts na saúde. Nosso centro médico hoje conta com mais de 28 especialidades. Claro que médicos estes, nem todos oferece o seu atendimento ao Sistema Único de Saúde, tá? Até porque o hospital não tem a habilitação para algumas especialidades. Entretanto, quando necessário, e, por exemplo, na UTI, nós oferecemos essas especialidades nas interconsultas necessárias, o hospital arca com isso, com esses profissionais. E captação de médico, a gente que trabalha muito com a questão da qualidade, nós temos critérios. Né? A gente não coloca na mesa, nem a gente coloca no nosso hall de possíveis captadores, médicos que não venham realmente somar com a nossa qualidade, com a nossa visão, com a forma estratégica que a instituição tem. Então, a gente sabe que o mercado aí de mão de obra médica é um mercado que está em plena ascensão, né, no sentido de estarmos com um quantitativo de médicos formados anualmente. Agora, o hospital, ele prima pela busca de uma qualidade. Então, captamos médicos para os serviços do SUS, ali na urgência e emergência, a gente capta, e esse critério hoje, ele está bastante definido por um protocolo implantado, tá, onde o médico, mesmo que seja recém-formado, é necessário que ele tenha um curso de ATLS, que é um curso que se faz para atendimentos de urgência e emergência, tá? É um curso de aperfeiçoamento, e também que ele passe por uma integração dentro da unidade com o nosso coordenador médico da UTI e da emergência. Então, esse é o critério para os plantonistas, que a gente chama os clínicos gerais lá da frente. E o critério para os especialistas é, de fato, já terem pelo menos 2 anos de mercado naquela especialidade para trazer para dentro do centro médico. A gente tem critérios também e buscamos sempre pessoas indicadas, né? Não é qualquer um que chegue, que apresente o currículo, que a gente coloca para dentro. Mas são parceiros, né, que fazem e são a mola mestra dos serviços do hospital e do centro médico.
Dora, como o hospital vai estar atuando nesse período de final de ano, Natal e Réveillon, já que os números de acidentes aumentam nesse período? Tem o atendimento de urgência e emergência, a UTI, e Campo Formoso tem um alto índice de acidentes, principalmente nos finais de semana, com motociclistas. Como é feito este atendimento, a questão de transferência através do SAMU, ambulância ou regulação?
Bem, essa questão de acidente sempre foi um calcanhar de Aquiles, né, para quem é a porta recebedora desses pacientes, como nós, né, as unidades de saúde, os hospitais, e também, acredito, para os gestores públicos, também as autoridades, é um desafio muito grande. Mas para o Hospital São Francisco, Marconi, a gente não tem mudança nenhuma no fluxo de atendimento. A gente não diminui nenhum médico na porta, nós continuamos com a mesma equipe no quantitativo e com todos os serviços abertos. O fluxo é, todo acidente, ele é prioridade, ele já chega, ele é atendido pelo médico, é encaminhado, se for o caso, para os exames complementares, né, os de laboratório, os de tomografia, os de imagem, ultrassom, e a gente continua com o mesmo fluxo, né? Sempre neste período, a gente tem uma sobrecarga maior, é natural, né, até porque fecham-se alguns postos de saúde e acaba também, por questão dos festejos, tendo um reflexo lá no Hospital São Francisco, uma quantidade maior de atendimentos. A gente sempre tem uma estatística, agora nos meses de novembro, dezembro, janeiro, uma estatística maior, tá? Os acidentes vão continuar, porque infelizmente a gente não consegue, a nível de coletividade, fazer com que isso diminua, né? Aí realmente precisa-se estudos maiores e ações também mais enérgicas para que haja uma diminuição desse feito, dessa realidade no nosso município. O hospital recebe muitos acidentes semanalmente, não são poucos. Nós estamos com a estatística aí de mais de 10 acidentes a cada quinta, sexta, sábado, domingo, então é uma estatística alta, a gente precisa, claro, alguns com menos gravidade, outros com maiores gravidades. E o fluxo, infelizmente, para regulação desses pacientes, ele tem que ser obedecido, que é mandado no regulamento do Estado e no regulamento do Sistema Único de Saúde. O paciente que, porventura, necessite de um atendimento que o Hospital São Francisco não tenha resolutividade, como um atendimento neurológico, uma cirurgia neurológica, uma cirurgia, né, um AVC, uma fratura exposta, uma cirurgia ortopédica de fratura exposta, ele vai para a regulação, né, e fica aguardando essa regulação, algum hospital referência ter a vaga para esse paciente. Os que necessitam de vaga em UTI, eles são colocados imediatamente com o perfil de uma UTI geral, imediatamente na regulação, e a nossa UTI puxa esse paciente, mas só pode puxar após a autorização do sistema de regulação do Estado. Mas para a estrutura em si, o que eu quero deixar claro, que a estrutura do que acontece durante o ano inteiro, não há modificação. A gente não diminui, mas nem aumenta e nem diminui. É a estrutura que nós temos e que, até o momento, vem dando um resultado positivo nesse sentido de fazer a nossa parte.
Nós estamos conversando com a diretora do Hospital São Francisco, Dora Nunes, trazendo aí balanço, falando sobre as ações ao longo do ano, as projeções também para o ano de 2026. E aí, aproveitando essa questão de projeções, Dora, eu queria te perguntar sobre parcerias firmadas e mantidas ao longo do ano de 2025 e perspectiva de renovação para 2026. Como é que vocês trabalham?
Meus amigos, o Hospital São Francisco, como uma unidade, né, filantrópica, né, apartidária, como a missão dela desde a fundação, né, e aí eu retorno um pouquinho aí o contexto dessa fundação, trazendo o nome dos três fundadores, irmão Odete, Frei Lino e doutor Renato, né, sendo que doutor Renato foi o maior e o grande responsável pela manutenção dos serviços funcionando da unidade até o momento, né? E a gente, e a pessoa dele é uma referência e inspiração para que a gente continue, né, com essa missão da instituição fundada lá em 1959. E como essa instituição sempre prezou, né, em tratar uniformemente todos que a procuram. As nossas parcerias, nós temos parcerias internas e externas. Internamente, os próprios colaboradores são nossos grandes parceiros, mas a nível de sustentabilidade da instituição, né, de complementação desse cofinanciamento, nós temos aí os planos de saúde, que é um parceiro que nós buscamos para complementação, né, as pessoas que conseguem pagar particular, mesmo que seja um percentual baixo, gente, mas ajuda nessa complementação do Sistema Único de Saúde. Nós temos as campanhas, né, que o Hospital São Francisco está habilitado a fazer, que é, por exemplo, a nota premiada, onde a gente conclama a população a estar sempre participando e, principalmente nessa época de festejos, fazendo suas compras e pedindo o seu CPF, sua nota fiscal com seu CPF. E nós temos aí hoje o que tem uma grande representatividade no nosso orçamento, né, para que consiga manter as despesas operacional da instituição como um todo, a questão das emendas parlamentares, né? Então, nós continuamos dependentes, apesar de um esforço de tentar se livrar dessa dependência, né, de emendas parlamentares, a gente continua dependente do reforço de emendas parlamentares. E temos os nossos gestores contratuais, que o Hospital São Francisco, ele é agraciado com a gestão municipal, com a parceria da gestão municipal e a parceria do governo de estado. Então, todos esses são os parceiros que fazem o Hospital São Francisco permanecer, mantendo os serviços que já oferecem e que nos dão também motivação para, em busca de tentar ampliar, melhorar e oferecer outros serviços à população de Campo Formoso e adjacência. Continuamos com os mesmos parceiros, estamos abertos sempre, né, a novas parcerias. Está mapeado no planejamento estratégico da instituição estarmos implantando de forma mais profissionalizada e oficial um setor de captação de recursos, onde nós vamos buscar também parcerias com as empresas, principalmente as empresas aqui da região, que têm um conhecimento prático do que é a instituição, do atendimento, né? E que possam estar entrando, também se engajando nisso e adotando um leito, adotando um setor, contribuindo com doações de alimentos, de não perecíveis, de descartáveis, que vocês não têm noção do que está por trás de cada atendimento desse que é feito pela unidade, né? A gente requer aí um esforço concentrado, desde um papel até, né, a saída desse paciente envolve todas as áreas de despesas. Então, a gente vai, tem esse mapeado e vamos buscar cada vez mais parcerias, Macário. Estamos abertos a toda e qualquer, seja CPF ou CNPJ, que esteja disposto a nos dar as mãos nessa vontade de dar sustentabilidade à instituição.
Agora já 1h47, Marconi.
Como o Hospital São Francisco estará para 2026 no sistema da captação de órgãos mais avanços, já que foi uma conquista que chamou a atenção, salvando vidas?
Essa é uma das nossas grandes conquistas mesmo para um hospital do interior, né? Fazer parte da rede hoje estadual de captação de órgãos, né, que é uma ação belíssima, né, que vocês todos acompanham. Nós continuaremos e queremos avançar, Marcones. A nossa intenção é nós treinarmos, capacitarmos e termos também a estrutura física de sermos não só os captadores, mas a nossa equipe fazer a captação e o transplante dentro da unidade, né? É um projeto também da unidade dentro desta demanda, mas nós temos diversos outros projetos para o ano de 2026, né? Mapeados, claro que a gente destaca alguns, né? São projetos voltados, principalmente, eu vou destacar aqui um, porque eu acho que é muito importante para a população, né? É a possibilidade quase certa da gente estar construindo um novo centro cirúrgico e implantando também, ampliando o serviço de imagem, implantando o serviço de ressonância magnética na instituição. Então, obviamente que isso vem através de um financiamento, onde o Hospital São Francisco, vocês devem ter ouvido falar aí nas redes sociais, que o governo federal, ele lançou o FIIs, que é um financiamento de investimento para serviços sociais e saúde, onde os municípios também foram contemplados e instituições filantrópicas. E, gente, mais uma vez, o Hospital São Francisco valida a sua capacidade de gestão e a sua governança, né, quando foi uma das únicas 6 instituições da Bahia a ser contemplado com esse FIIs. Obviamente que tem critérios, né? Passa por toda uma peneira e nós fomos contemplados. É um financiamento de quase 7 milhões de reais e que recebemos a grata surpresa e a lista da portaria que fomos agraciados. Estivemos em Brasília a semana passada para o anúncio desse FIIs, do governo federal com esse FIIs, onde lá estavam presentes todos os municípios, prefeitos que foram contemplados com esse FIIs e as instituições que foram contempladas. Então, mais uma vez, o Hospital São Francisco está aí, né, nessa vanguarda e esperamos realmente efetivar para que a gente possa implantar nosso serviço de ressonância magnética e fazer um novo centro cirúrgico, que o nosso hoje atualmente está estrangulado para a capacidade e demanda que o hospital tem. Esse é um projeto prático onde a população, o público externo recebe, né, receberá, será os maiores beneficiários. E temos projetos internos, muitos, né, eu vou destacar aqui um, porque essa mesa diretora atual, ela prima muito e acredita muito que o talento humano, que as pessoas ainda são a mola mestra para desenvolver cada vez mais uma unidade de saúde, ser uma empresa como um todo. Mas falando de um hospital, e nós estamos aí implantando, né, agora em janeiro, a gente dá o pontapé inicial num projeto chamado Projeto Fênix HSF, um projeto de desenvolvimento de lideranças, né, onde vai ser liderado por uma consultoria que tem a expertise nacional na área, nessa área, que é a Fator RH. Então, é um projeto fazendo parte da educação continuada que o Hospital São Francisco tem, um projeto de desenvolvimento das lideranças e das pessoas para agregar valor ao cuidado dado na assistência aos clientes, aos pacientes que nos procuram. Esse é um projeto que eu destaco porque é uma área que eu gosto muito, que é a área de recursos humanos, e acho que os talentos que nós temos, eles precisam ser potencializados e enxergados e colocados para fora. E eu acho que na nossa equipe, o Hospital São Francisco tem muito, muito talento e só precisa acertar mais, colocar isso para fora, para que seja percebido realmente, né, junto à população e junto às autoridades, principalmente as locais, né, que a nível macro a gente já tem uma grande visibilidade disso.
Agora já 1h52. Dora, toda e qualquer grande empresa, ela tem, por mais que prime, que zele, que queira o 100% de acerto, às vezes acontece um deslize. E acredito que, por se tratar de uma unidade de saúde, às vezes acontece isso. Então eu te pergunto, as pessoas que têm algum tipo de pontuação a fazer em relação ao hospital, elas devem procurar algum departamento específico, ou seja, existe um departamento dentro da instituição Hospital São Francisco que cuida desta área, lidar com algum tipo de reclamação ou pontuação do cidadão, do cliente, da pessoa que procura a instituição?
Claro, claro, Macário. E nós reconhecemos muitas fragilidades ainda. A gente tem avançado bastante, mas temos fragilidades, reconhecemos. Temos mapeadas a grande maioria das nossas fragilidades e é nisso que nós estamos dando prioridade nos projetos, né, para desenvolver cada vez mais. E a gente tem, sim, um canal de ouvidoria, inclusive vamos pedir ao nosso marketing para estar cada vez mais divulgando isso, pedir ajuda de vocês aí, porque se o hospital não tivesse, não estaria a contento dentro da sua estrutura organizacional de profissionalização que nós estamos. Então, hoje, o Hospital São Francisco conta, né, já existe, na verdade, há uns 4 anos, instituído formalmente a ouvidoria, tanto pelo WhatsApp quanto por um e-mail. O e-mail é ouvidoria@uhsf.com.br e o WhatsApp é, eu não vou, eu decorado, Mailan, é 2008... 2018-0880, tá? Mas que nós temos lá um setor onde ficam as pessoas para receber tanto ou pessoalmente também, tá? Ou pessoalmente. Mas hoje as pessoas estão preferindo fazer por e-mail, né, ou WhatsApp, a formalização, a tratativa dessa queixa, dessa denúncia, dessa insatisfação
com o todo.
Ou sugestão, a tratativa, a devolutiva para o paciente. E estas queixas, elas são tratadas em gráficos, num dashboard, num relatório, são levadas até a direção para que ali a gente perceba onde está nossas maiores fragilidades e possamos fazer, trabalhar em cima de projetos que vão minimizar isso. Obviamente que a gente sabe que agradar a todos, existem situações que independem também, né, da mesa diretora, né? A gente trabalha com gente, é com ser humano, né? Trabalha também com máquinas que pode na hora pifar, enfim. Existe diversas nuances, mas que nós estamos sempre atentos. A gente pede, né, desculpa à população que porventura tenha passado por algum dissabor no seu atendimento, na sua procura do atendimento lá no Hospital São Francisco, mas reafirmamos o compromisso de estarmos sempre buscando acertar. Tenham certeza que não é nada proposital, com certeza são coisas que acontecem, mas que chegando até a mesa diretora e aos líderes que estão ali à frente dos serviços, tenho certeza que são tratadas, são ouvidas e são dado a importância que se deve dar para que a gente consiga aí crescer cada vez mais na satisfação da experiência do paciente dentro da unidade, que é isso que a gente, inclusive, nós temos pesquisa de satisfação, lá existe um formulário que é disponibilizado para quem passa lá por dentro, justamente dizendo, conte aqui a sua experiência, e que esses números são tabulados e são mensalmente acompanhados, tanto pelos órgãos, porque nós somos obrigados a encaminhar, quanto internamente.
Olha, 1h56, nós queremos agradecer aqui a Dora Nunes, diretora do Hospital São Francisco, nessa entrevista aqui conosco, enfim, falando sobre essa instituição de saúde aqui no município, mas com atendimento amplo e agora extensivo também à rede do Estado, enfim, atendendo a população, digamos assim, do Estado da Bahia dentro desse sistema de regulação. Dora, nós queremos te agradecer mais uma vez, muito obrigado.
A gente é que agradece, em nome da mesa diretora do Hospital São Francisco, agradecer aí a toda a nossa equipe, né, que está lá diuturnamente entre médicos e todos os setores da instituição, que está lá diuturnamente nos ajudando a crescer e a garantir uma saúde de qualidade para a nossa população, agradecer a rádio. E hoje também não poderíamos deixar de deixar uma mensagem, né, de Natal. Nós estamos aí à véspera do Natal. Hoje é um dia onde nós precisamos refletir a verdadeira mensagem do nascimento de Cristo, né? E onde a gente, como já diz o versículo o Evangelho de João, né, no versículo 1, o Verbo se fez carne e a carne habitou em nós. Então, desde então, Deus, né, ele está entre nós na pessoa do seu filho amado Jesus, e que veio ao mundo para nos salvar e principalmente reconciliar a humanidade. E essa é a nossa mensagem que a gente deixa, que essa paz invada os nossos lares e principalmente os nossos corações, e que nós sejamos dignos do amor de Cristo. Um Feliz Natal para todos vocês. Muito obrigada, 98FM. Um abraço ao meu amigo Zito Veras aí, Edilene. Que Deus continue abençoando, protegendo e guiando os passos de vocês e de todos nós e de todos os campos formosenses. E todos que nos ouvem aí na 98.